Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Vilma Stigl de Tomaso, autora do livro O Cristo Pantocrator, publicado pela editora Paulus.
Dilma, você poderia comentar alguns aspectos da arte colonial no Brasil?
A nossa arte colonial brasileira, ela é barroca. O que foi o barroco? O barroco foi um movimento que começou com os jesuítas, porque houve a reforma, em 1517, a reforma luterana. Lutero colocou as 95 teses lá, na Alemanha. Então, a igreja tentou negociar durante 30, 40 anos e não houve sucesso para que a cisão não acontecesse. Eles, a princípio, não Lutero, mas a maioria dos outros reformadores eram iconoclastas. Então, surgiu na contra-reforma essa arte, que é a arte barroca, que seria uma resposta à iconoclastia que estava acontecendo. Mas ela é uma arte, vamos dizer assim, humana, bem humanista, sabe? Ela continuou sendo. Foi uma coisa que eu acho que não valeu para a igreja. Foi uma tentativa. É uma arte que nós, brasileiros, assim, admiramos muito, mas é muito sensual, se você perceber. Ela é... Enfim, eu acho que o que está acontecendo hoje, né, a volta dessa arte mais simbólica, está dando uma resposta para aquilo que aconteceu no barroco, que são igrejas bonitas, mas se você prestar bem atenção, elas são cênicas. É como se você estivesse num teatro, quer mostrar o céu. Ela não é uma arte, ela deixou de ser contemplativa. Quer dizer, há muito tempo ela deixou de ser contemplativa e o barroco não conseguiu resgatar isso.
Vilma, como você analisa o cisma entre Roma e o protestantismo? E como isso refletiu na arte sacra?
A gente falou um pouquinho na resposta anterior, né? Foi uma época que a igreja realmente estava vamos dizer, foi uma época de papas decadentes nessa época. Quando houve a reforma, que eu considero algo pontual que estava acontecendo na Alemanha, por causa também, tem outros casos, fatos políticos, por exemplo, por causa do Império de Carlos V, enfim, foram coisas que aconteceu também junto, logo em seguida, a cisão com a Inglaterra. Então, foi um movimento que está aí, está posto. Voltando à arte do barroco, essa arte monumental que o barroco quis ser, essa arte cênica, né? O fiel entrava na igreja, é como se ele estivesse dentro do céu mesmo. Mas é uma arte que não te traz para a contemplação, ela te volta para o mundo mesmo. E outra coisa, o céu ali não existia, porque era o teto da igreja, vamos dizer assim. Então, não era uma janela para o céu, como é o ícone. Então, foi realmente um momento que não foi feliz daí, da Igreja Católica. Eu não posso dizer que não tenha sido feliz. Foi uma tentativa de união, de novamente, de voltar, mas talvez não tenha dado tão certo como a Igreja esperava naquele momento.
Para alguns estudiosos, a imagem do Cristo Pantocrator é uma adaptação cristã à imagem de Zeus em Olímpia, do escultor grego Fídias. Vilma, você concorda com isso?
Sim, concordo. Como eu falei para você, quando os... Eu tenho isso no livro, viu, Marcelo? Está no livro. Quando eu te falei sobre os artistas que foram fazer aquele Deus cristão, mas quem é esse Deus cristão? O que ele é? Ah, ele é o mais poderoso de todos. Então, há uma teoria que pensa assim. Então, ele é Zeus para os gregos, ou ele é Júpiter para os romanos. E no Panteão tinha uma imagem dessa de Júpiter, de parte frontal do Panteão. Então, o que eles fizeram? Colocaram o Cristo naquela posição, só que com a santa face, né? Com a face de Cristo. Mas é isso mesmo, não está errado, não.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Estes nostra salve.
Para muitos, o Concílio Ecumênico Vaticano II foi consagrado como o maior evento católico do século XX. Vilma, por quê?
Ah, foi mesmo. Eu concordo, porque eu tive que ler bastante sobre o concílio e o que foi escrito, está escrito sobre o concílio. E foi o seguinte, desde o evento do humanismo, a arte da igreja também foi se humanizando. Ela deixou de ser arte sacra para ser arte religiosa. Eu estou falando em relação à arte, o concílio é. E com isso aconteceu o quê? Aconteceu algo chamado devocionismo. O cristão, ao invés de ser cristão como modo de vida, ele passou a ser um cristão devocional. Então, ele vive no mundo, mas é devoto de Santo Antônio, Santa Teresinha, Santa Rita, São João, etc. e tal. E vários santos. Não que isso seja errado, você pode ter sua devoção aos santos, a Igreja Católica aceita. Mas por que que o concílio foi importante? Porque ele voltou, mostrou para o cristão, quer mostrar para o cristão que o centro é Cristo. Por exemplo, você entrava numa igreja barroca, tem vários altares nas laterais. Hoje, nas igrejas pós-concílio, o altar é Cristo. Pode ter santo no altar. Santa Rita, Santa Teresinha, São João. Não pode. O altar é Cristo. Então, quem é que celebra após o Vaticano II? Algo que acontecia já na igreja. Não é que é uma coisa nova. É uma volta às fontes. Quer dizer, é o Cristo e o povo. É isso. Na celebração eucarística, é o Cristo e o povo. É isso que a gente está vendo nas igrejas novas no Brasil e no mundo inteiro. Os artistas que entenderam o concílio, como foi o caso do Cláudio Pastro, aqui no Brasil, que foi o primeiro que começou a colocar o Pantocrator nas igrejas, nos altares das igrejas, é exatamente isso. A celebração da Eucaristia é o Cristo e o seu povo. O santo é um intercede.
Maria, gratia.
Vilma, o que mais chama a sua atenção na produção artística existente no Vaticano?
O Vaticano é uma coisa monumental. Eu já estive lá várias vezes e é uma igreja que tem um luxo muito grande também. Quem lê no Sacrosanto Concílio sobre a arte, o Concílio Vaticano II pede que a arte seja mais simples. Então, foi um momento da igreja. Ninguém vai destruir aquilo, porque realmente é uma obra monumental, vamos dizer assim. Mas hoje, se o Vaticano fosse feito hoje, ele teria uma outra estética, com certeza.
Bastou o teu olhar.
Vilma, o que a motivou a abordar a produção de Cláudio Pastro e o que você destacaria do trabalho desse artista?
Cláudio Pastro, infelizmente, faleceu em 2016. Não viu esse livro porque ele estava muito animado que esse livro fosse editado, né? Acontecesse o livro. Ele foi uma coisa muito grande no Brasil. Reconhecido só depois. Primeiro ele foi reconhecido no exterior. E depois ele foi reconhecido no Brasil. No começo, você não sabe quantas críticas ele teve. Por quê? Qual é a arte que o brasileiro está acostumado, que nós estamos acostumados a admirar? Arte da igreja, estou falando. A arte barroca. Agora, vem um artista novo e faz umas coisas completamente diferentes, porque no que ele se baseava? Primeiro, ele se baseava no Concílio Vaticano II. Ele se autodenominava... Eu sou um artista pós-Vaticano II. Quais as influências que ele recebeu? Arte bizantina, arte do ícone também, os mosaicos, etc. Arte românica e arte moderna. Ele gostava muito, por exemplo, de Henri Matisse. Alguns traços, algumas obras dele têm os traços, ele se inspirou em Henri Matisse. Então, nós que estamos acostumados com a arte barroca, quando apareceu isso, falaram, mas o que esse artista está pintando? O que significa isso? Precisou um tempo, eu estou falando que ele começou isso nos anos 80, para ele, em 1995 ou 96, ele foi chamado pelo Vaticano para fazer o Cristo Evangelizador do terceiro milênio. Ele foi chamado, não é que houve um concurso, vamos ver qual é o melhor, não. Ele foi chamado, eu coloco no livro os documentos em que há o convite para ele. E a partir daí ele começou a ser reconhecido no Brasil. E o máximo da obra dele foi quando ele foi chamado para fazer Aparecida, que é considerado hoje por muitas pessoas a Basílica Mariana mais bonita do mundo. Olha, eu conheço Lourdes, conheço Fátima, conheço Loreto, conheço muitos santuários marianos, mas realmente a Aparecida se destaca. E foi um artista brasileiro. Ele é reconhecido internacionalmente.
Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
Vilma, quais os artistas, de um modo geral, que foram fundamentais na formação dele? Se citou Matisse, mas tem outros. Ele gostava, por exemplo, do Picasso.
Picasso, do Pennac. Tem vários, agora não estou lembrando assim todos. Um que me marcou muito foi Henri Matisse, porque o Henri Matisse tem uma capela em Vence, na França, no sul da França, que ele, considerado um ateu, entre aspas, porque quem escreveu tudo que ele escreveu, eu falo de cartas, com a freira dominicana com quem ele se comunicava para fazer o projeto da igreja. Ele fez todo o projeto, não foi só a pintura. Não pode ser, não sei se é ateu ou não, mas isso aí é com ele lá. Ele não está mais aqui para a gente perguntar, enfim. E é uma capela que se destaca. E eu vejo muito nessa capela de Vance os traços do Matisse no Cláudio Pastro. Quer dizer, o Cláudio se inspirou no Henri Matisse, né? Mas ele tem vários artistas dessa época em que ele se inspirava. Você falou do Picasso, do Brasil eu lembrei do Penac. Tem outro nosso brasileiro que agora não me lembro o nome, que é escultor, grande escultor. Ele gostava dos modernistas em geral.
Ele tinha uma pegada modernista.
Tinha, ele tem, né? Tinha sim. Ele era uma pessoa fascinante. Quem o conhecia se fascinava com ele, porque ele era um homem autêntico, falava tudo, como todo artista, falava tudo o que vinha na cabeça. Quando ele ia numa igreja e o padre falava, ah, muito prazer, o senhor que veio decorar a igreja, mas ele já queria sair embora, correndo, já falava o que ele pensava e falava assim, eu não sou decorador de igreja, eu preparo o espaço litúrgico. E ele falava muito o que pensava, quer dizer, como todo artista, uma pessoa autêntica, fascinante mesmo. Eu tive a honra de conviver com ele algum tempo e foi muito bom.
Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem num romance astral.
Dilma, que retrato você faria dele?
Olha, um ser humano muito generoso. Muitas pessoas que não o conheciam achavam de longe assim, ele antipático, mas quando chegava perto via que ele era uma pessoa extremamente bondosa, generosa. Um artista competentíssimo, tinha o dom. Ele nunca fez obra que não fosse litúrgica, nunca. Nunca fez, só fez obra para a igreja. Ele não fez, por exemplo, alguém, ah, decora a minha casa, faz um... Não, ele nunca fez isso. A missão dele foi essa. Uma pessoa que agora, após a sua morte, depois de deixar esse legado que é Aparecida, porque isso vai ficar para sempre. E outra coisa, ele inovou tudo, né? Ele renovou aqui a arte sacra no Brasil. E graças a Deus, ele tem muitos seguidores, muitos. Isso é muito bom.
Dilma, quais foram os grandes desafios que você enfrentou na sua pesquisa em relação ao material iconográfico?
Se você pegar o livro e vir a bibliografia, você vai ver que a maioria dos livros são importados. A grande dificuldade que eu tive foi realmente bibliográfica, porque poucas coisas assim no Brasil sobre o tema, sabe? Nós somos muito ricos na bibliografia sobre o barroco. Lógico, porque a nossa arte da igreja é a arte barroca. Então, isso nós somos muito ricos. Agora, em relação, como o Cláudio pulou essa fase, ele não tem nada que remeta ao barroco, e ele não gostava do barroco, muita gente que o conhece pode dizer isso também, então eu não me preocupei, tanto é que eu falo muito pouco do barroco no livro, porque já tem muita coisa aqui. Eu me preocupei mais em colocar o que é desconhecido, mais desconhecido para nós. Não que, lógico, essa pessoa que pesquisa, que gosta de arte, sabe, mas o grande público desconhece. Então, esse é um dos objetivos do livro.
Vilma, e para concluir, você não gostaria de abordar alguma questão que eu não te perguntei?
O que eu posso falar aqui, não sei se é algo que você não falou, mas eu acho que o brasileiro em geral, se puder, independente de crença, de enfim, deve conhecer esse monumento maravilhoso que nós temos, que é a Aparecida, porque realmente é uma obra que vai ficar no tempo. A gente está vendo assim, essa conclusão agora. É isso que eu posso dizer. E sabe que eu tenho ido regularmente, eu vou quando eu posso, né, para lá. Você vê uma mudança do público. Mudança em que sentido? Por exemplo, logo no começo, quando eu ia Aparecida, nos anos 80, 90, era muito feio. Então, tinha lixo no chão, as pessoas jogavam papel. A partir do momento em que a obra começou pelo piso, depois os tijolos, foi se desenvolvendo, estou falando da parte interior, decoração interior da Basílica. O responsável foi o Cláudio Passo, em grande parte, a maior parte. Você vê o povo entrar de uma outra forma. E uma outra coisa interessante, como o espaço ficou muito bonito, contemplativo, ao redor de Aparecida está tudo mudando. Sabe os arredores de Aparecida? Os lugares em que tem restaurantes, né? As pessoas estão com essa preocupação estética também. Os próprios donos de lugares, porque você sai de lá, daquele impacto tão bonito, e você vai para um lugar feio, então as pessoas, tá mudando toda a visão da região. Eu acho isso muito interessante, eu acho que seria bom talvez um antropólogo estudar isso, porque não é a minha área, mas é a influência que tem o belo no mundo. A gente não fala, Dostoiévski, na boca de um dos seus personagens, não falou, a beleza salvará o mundo? Quer dizer, o homem tem a função de transfigurar o mundo também, junto a Deus, não é só pedir a Deus que acontece. É uma função nossa também, e a beleza ela causa um impacto positivo no ser humano. Não estou falando luxo, não estou falando riqueza, eu estou falando beleza.
Vilma Stigall de Tomaso é autora do livro O Cristo Pantocrator, da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro, edição ilustrada a quatro cores. Este volume integra o catálogo da editora Paulus. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.